O que os outros dizem, às terças-feiras, com José Guerreiro.
É isso mesmo, o que os outros dizem. José Guerreiro já está comigo. Olá, José, bom dia.
Bom dia.
Hoje conversamos sobre Lisboa estar a bombar, de facto. E está a bombar, está em grande Lisboa, está na boca do mundo. Mas a que preço para os residentes?
Há várias perguntas que se levantam. Será que estamos a perder a Lisboa real? Será que aquela que verdadeiramente dá graça à cidade, será que isso está a desaparecer? São perguntas que emergem numa reportagem fabulosa do New York Times, do passado dia 25, com fotos muito boas e, portanto, só vendo, e aconselho os ouvintes a procurarem no site do jornal, depois procurarem Lisbon, e a reportagem do passado dia 25, portanto, está logo ali à mão.
E vale mesmo a pena, as fotos são incríveis, comentávamos isso, não é?
São fabulosas. A reportagem começa um bocadinho por contar o país, mas a cidade de Lisboa, sobretudo, que quer o país, quer a cidade, recuperaram da violenta crise de 2011 e os turistas estão aí. E agora um à parte. Não sei se sabes, mas em Lisboa o número de turistas é 9 vezes superior ao número da população.
Incrível.
Incrível.
Não fazia ideia que era tão grande o número.
Mais turistas neste momento do que, porventura, Londres ou Barcelona. Isto são números de um estudo oficial muito recente do Instituto do Planeamento e Desenvolvimento do Turismo, que não está na reportagem, mas acho que vale a pena ter a noção deste número. A reportagem conta então que por Lisboa passam muitos turistas, os navios de cruzeiro, as pessoas enchem as ruas, as praças, os tuk-tuk que andam por aí, os edifícios históricos estavam maltratados e agora já brilham. Há bares novos, há restaurantes novos, mas depois pergunta-se quem ganhou e quem perdeu com o renascimento de Lisboa. As coisas começaram de facto a mudar um bocadinho com a última lei do arrendamento, que liberalizou o mercado. As rendas aumentaram, os moradores foram saindo e as lojas tradicionais foram fechando. As associações e as pessoas estão obviamente preocupadas porque isto é uma mudança muito rápida e ninguém estava propriamente muito preparada para isto. E o jornal fala com um senhor chamado Luís Mendes, que é um geógrafo urbano. Ele é membro de uma plataforma de cidadãos, a plataforma chamada Morar em Lisboa, uma plataforma que tem por objetivo desde logo travar os despejos das casas, uhum, sobretudo das pessoas idosas, porque ele diz que ele teme que, e isto é muito bem visto, teme que Lisboa mate a galinha dos ovos de ouro.
É de facto.
Porque a cidade real, os seus bairros, aquilo que é pitoresco em Lisboa, se for tudo transformado em coisas absolutamente novas e em condomínios fechados, pois com certeza
vai perder-se, não é?
Os turistas qualquer dia não têm nada de atraente para ver.
Porque depois é tudo igual ao sítio de onde eles vêm também, não é?
Exatamente. E o jornal também lembra outra coisa, é que há regras, efetivamente, para proteger os moradores mais velhos, mas as regras, diz o jornal, aqui não tenho a certeza, mas pronto, é o que diz o jornal, não são propriamente muito rígidas. E dá um exemplo. Depois da morte do marido, a senhora Maria Teresa, que é uma costureira de 79 anos, portanto, repara, 79, foi informada pelo senhorio que a renda do apartamento onde ela viveu com o marido durante 30 anos iria aumentar várias vezes. Não diz qual é o número, mas iria aumentar várias vezes. E ela, sem outra possibilidade, foi falar com os advogados. Acontece que foi desencorajada pelos próprios advogados porque as custas associadas àquele processo eram enormes. E ela acabou por desistir. Resumindo e concluindo, acabou por ir morar com a filha na periferia da cidade de Lisboa.
Absurdo.
E, portanto, este é um caso, é um exemplo que o jornal conta de vários outros casos, não é?
É muito triste.
É
muito
a vida
triste
das pessoas, não é?
E,
portanto, esta reportagem dá muitos exemplos, passa pela Baixa, passa pela moradia, passa pelo intendente, passa por Alfama, descobre aqui um nome fabuloso, que diz, alguns falam em, não vou dizer se eu consigo dizer isto bem, Disneyficação,
uhum,
a Disneyficação da cidade
sim,
de Lisboa,
sim.
E dá como exemplo uma loja, presumo eu, que se chama O Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa, onde os turistas podem comprar uma lata de sardinha com o ano do seu nascimento no rótulo e com o seu nome, etc. Pronto, uma grande reportagem, acho que vale a pena.
Vale mesmo.
É só procurar no site do New York Times. É do passado dia 25, tem fotos fabulosas e vale a pena.
E vale mesmo a pena. Obrigada, José.
Obrigado,
o José Guerreiro, que regressa então na próxima semana com mais uma edição do Que os Outros Dizem.